Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe e você está ouvindo o Coda Comigo. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero agradecer a todo mundo que tem falado comigo sobre o programa, pessoas iniciantes que estão pegando dicas que os convidados estão passando aqui e levando pra vida. É muito legal, eu fico muito feliz. E na próxima semana ainda vamos ter uma entrevista sobre histórias de devs e logo após já vamos começar a falar sobre assuntos específicos. E se você quer participar do programa falando sobre algum assunto específico, manda um e-mail pra gente que é codacomigo@gmail.com e segue a gente lá no Twitter, @codacomigo. E agora sobe o som que o convidado é do rock. Então, para começar aqui, qual o seu nome, idade e o que é que você faz?
Bom, pessoal, eu sou Leonardo Ribeiro, tenho 25 anos, sou formado em Análise e Desenvolvimento de Software pela Universidade Paulista, Unip, e graduado no Ensino Técnico de São Paulo, pela ETEC Ermelinda, daqui de Santana de Parnaíba. Sou amante de música e esporte nas horas vagas, então eu sempre sou bastante ativo quanto a isso, não só dentro de do que a gente diz respeito à tecnologia.
Show de bola. Ô, Léo, conta aí pra nós um pouco da tua jornada até tu chegar agora, onde tu começou, como é que tu fez?
Cara, quando eu comecei, primeiramente eu comecei estagiário na prefeitura daqui de onde eu moro. Então, comecei estagiário na prefeitura de Santana de Parnaíba com helpdesk, atendimento ao usuário. Então, eu passava o dia inteiro ouvindo problemas, eu passava o dia inteiro escutando xingamento, porque o sistema caindo, uma penca de coisa. Mas eu sempre tive muito interesse em programação. Eu não sei se eu já falei para você em algumas outras conversas que eu tive interesse inicialmente em programação por causa de um sisteminha chamado Mug, que você criava seus personagens e você fazia comandos para que eles pudessem lutar entre si. Inclusive, eu fiz alguma coisa relacionada ao Chaves na época. Então, quando eu entrei... quando eu entrei no... pro setor de TI, lá no Helpdesk, eu já tive interesse e, no meio desse meu trabalho... eu comecei a estudar na ETEC, onde eu fui aprendendo bastante lógica de programação. Uma vez que eu ia aprendendo, esse conhecimento era aplicado ao setor e os resultados começaram a ser bastante efetivos. Então, o pessoal falava assim, nossa, esse garoto aqui, ele tá conseguindo progredir, ele tá conseguindo fazer bastante coisa. Com o tempo, eu comecei a ficar chato, cara, porque tinha um setor de desenvolvimento lá, e vira e mexe, eu ia pra lá saber o que que os caras estavam fazendo. Pô, o que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão trabalhando? Quais são as tecnologias que vocês usam? E acabei ficando bastante amigo. Com o tempo, foi passando, eu produzindo coisas, eu tava fazendo scripts pra automatizar meu trabalho. Logo, eu já tava sem muito trampo no helpdesk. Então, eles falaram, olha... a gente precisa de um desenvolvedor novo aqui na secretaria, né, da prefeitura, e a gente acha que você é um cara legal, porque tu tem interesse, você já conhece o pessoal, já sabe quais são as tecnologias. Então, comecei aspirante, né, um bom soldado iniciante aí no setor de helpdesk, atendendo usuário, e nesse mesmo emprego eu ainda terminei no setor de desenvolvimento de software da prefeitura, onde eu tive a oportunidade, e assim, foi muito gratificante para mim, poder atuar e ajudar, através da tecnologia, o local de onde eu moro. Então, ajudei tanto o setor de saúde, quanto o setor que trata mais a questão animal daqui, foi muito legal. E foi assim que eu comecei.
Massa,
né?
Massa,
e não parei mais.
Aí, hoje agora, tu tá trabalhando com quais tecnologias? Quais são as que tu curte mais trabalhar? Tá estudando alguma diferente? Conta aí pra gente.
Cara, inicialmente, eu era aquele garoto mais Microsoft, sabe? Eu era aquele garoto que, tipo, não, que o Tio Bill é isso, o Tio Bill é massa, C# na veia, não tem essa. Eu eu era totalmente abstraído, até porque assim que eu entrei no setor de desenvolvimento, a primeira tecnologia que eu aprendi, de fato, foi o ASP.NET Web Forms, que nada mais era do que a renderização do front-end pelo lado do servidor, entendeu? Então você tinha espécie de componentes do ASP.NET e era horrível, porque era muito engessado e você não tinha muito o que fazer com a questão do JavaScript, só que só tinha aquilo para você desenvolver. E com isso eu não conseguia conhecer outras coisas, não conseguia conhecer outras linguagens, outra coisa de front que não fosse isso. Com o tempo, eu comecei a ter mais contato com a comunidade. Foi aí que, comunidade open source mesmo, aí que eu fui vendo JavaScript, fui vendo CSS, HTML. E galera, aprendam CSS, HTML, JavaScript, cara, é super importante. Mas por conta disso, a minha linguagem preferida é o C Sharp ainda, né? Mesmo depois de tantos e tantos tempos. Eu já não sou fã de ASP.NET Web Forms, com o tempo veio o ASP.NET MVC, e hoje eu ainda prefiro o C Sharp, mas eu sou super mente aberta. Gosto de C Sharp, adoro Node.js, trabalho também com outras linguagens tipo Java, para front-end, HTML puro praticamente, só que usando alguns frameworks, né? Libs, React, Vue, Angular. Então já tem uma mente muito mais aberta para isso. Eu acho que a gente tem que se atentar que o que paga, a gente tem que ficar ligado nas linguagens que pagam as nossas contas e que são linguagens que resolvam os nossos problemas e evitar o lance de ir muito pelo fato do que tu prefere, sabe? A gente tem que ouvir mais o mercado, ver mais o que é tendência, o que melhor ajuda você a resolver os problemas diários quando se diz, quando se baseia assim, em tecnologia, né?
Verdade, se tá pagando a conta, a tecnologia é boa, né?
É claro. Eu acho que é assim, cara, a gente sempre tem aquele amigo chato quando a gente tá aprendendo. Ah, eu gosto de Java, ah, eu prefiro PHP, ah, essa tua linguagem não presta. Cara, não escuta teu amigo, escuta o mercado. O mercado sim vai agregar valor, porque existem pessoas competentes no mercado que estão há muito mais tempo do que teu amigo que fala que a linguagem A ou B é pior do que a tua. Então, eu acho que se tu quer agregar valor a si e quer pensar no teu futuro nesse meio da programação, escuta o mercado e aconselha teu amiguinho a abrir um pouco mais a mente. Porque eu passei por isso, cara, eu achava que Microsoft era top, que não sei o quê, e não é bem isso. Hoje até a própria Microsoft mudou o conceito dela, verdade, né?
Todo mundo pensou, quando ela adquiriu lá o GitHub, pensou que ia mudar também, só que mudou pra melhor, né?
Cara, mudou pra melhor. O ser humano, ele tem aquele lance de temer o que não conhece, sabe? Então, tudo que, assim, a gente... Até porque a Microsoft, ela... fez por merecer por boa parte do tempo da empresa, por ser a empresa malvadona do cash. Mas eu aposto que antes, né, com a vinda desse novo CEO da Microsoft, eles não conheciam o conceito que eles queriam trabalhar agora. Microsoft agora vende nuvem, né, vende estrutura de nuvem. Então, quanto mais pessoas eles conseguirem atrair, melhor. Melhor, né? Então, eles trabalhando com open source e dando base para pessoas de várias outras tecnologias de desenvolvimento, não só C Sharp, para trabalhar na plataforma deles, melhor. Então, isso agrega valor para eles e agrega valor para nós, desenvolvedores e pessoas do cenário de TI, tanto de infra quanto desenvolvedor. Por quê? Porque eles contribuem para o open source e nós aprendemos mais com a galera do open source de outros setores, de outras linguagens, entende?
Léo, tem uma pergunta legal que eu tô gostando de fazer pra galera que eu tô entrevistando, que é: qual foi a tua maior dificuldade que tu já passou na tua vida profissional e o que é que você aprendeu com ela?
Cara, eu acho que na minha vida profissional, uma das coisas que eu mais tive problemas foi em me adaptar às tecnologias. Quando tu é iniciante, você tem uma sopa de letrinhas pra aprender. Frameworks de front-end, back-end... Tu tem server-side, client-side, e design patterns, CQRS, N coisas, entendeu? Então, a minha maior dificuldade foi me alinhar ao mercado por conta dessas palavras. Eu queria abraçar tudo de uma vez. Mas não é bem assim. Uma das formas que eu fiz para superar isso foi talvez separando o que eu realmente preciso aprender primeiro. Então eu comecei muito pelo básico mesmo. É que nem eu falei antes, eu ouvi o mercado, por exemplo, o que é o mercado para mim? Naquele momento que eu estava iniciando, o que a empresa esperava de mim, ou a secretaria que eu trabalhava esperava de mim, era que eu soubesse uma tecnologia tal. Beleza, eu me adequei e estudei a tecnologia tal. Aí, o resto das coisas eu fui pegando aos pouquinhos, escutando a comunidade, vendo videoaulas. E, cara, como eu tava iniciando, eu não podia pagar curso. Então, eu era o maior garimpeiro de coisa gratuita que existe na internet. Então, eu fui lá, comecei a ver vídeos no YouTube, acessei muito Medium e tal, para blogs também. E fui tentando entrar em contato com as pessoas que são top nas comunidades aí de open source, para JavaScript, HTML, C Sharp, Node, e assim foi. Acho que essa foi a minha maior dificuldade. Teve outras também, que é a questão de código, essas coisas.
Bacana, bacana. Essa questão aí das comunidades, eu acho que ajuda, assim... Eu não consigo nem mensurar a quantidade de tempo que a pessoa salva se for numa comunidade, pedir uma ajuda, me dá um direcionamento, né? Eu passei por isso também e, assim, realmente vale muito a pena, né?
Cara, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é pra você mesmo. É entrar numa comunidade e interagir com pessoas, cara. Já tenha a mente aberta, que existe muita pessoa que infelizmente é babaca, sim, mas não todos. Não tenha medo, nunca tenha medo de expor as dúvidas e as opiniões de vocês, porque é aí que vocês crescem, tá? Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu colocava tudo, a coisa mais assim, simples do mundo. Eu colocava numa comunidade, eu já tinha respostas boas e respostas ruins. Entendeu? Então eu pegava as que serviam para mim e fui construindo meus conceitos e minha base em cima disso. Por sorte, hoje em dia nós somos, nós, né, da comunidade open source, eu participo de bastante também. Eu vejo que a galera tá muito engajada em fazer código bom, fazer código com qualidade. Então eu acredito que sempre vai ter pessoas para opinar qual é a melhor forma de tu resolver o seu problema, não apenas tu tem um problema e no Stack Overflow copiar aquele código e jogar no teu sistema esperando e rezando a Deus que funcione, tá? Então, além de você entrar numa comunidade, interagir com pessoas que já são da área e conseguir resultados que muitas vezes pode ser de qualidade, você aprende e consegue adequar isso de uma forma impressionante pro teu negócio, pro teu sistema. É um ganho muito bom. Eu recomendo fortemente que participem das comunidades, das linguagens de vocês, ou da área dentro de TI de vocês, e exponham suas dúvidas sem medo de verdade. Vai ter pessoas boas que vai te responder da melhor forma possível, vai ter outras que vai te responder de boa forma, mas de uma forma não tão agradável assim, e outras que a gente tem que considerar zero à esquerda, não tem jeito.
Ô, Léo, para os próximos anos, o que é que tu pretende fazer? Pretende estudar alguma coisa? Conta aí do que é que tu quer pro teu futuro.
Ah, quero ficar rico, mano. Não, falando sério, eu no meu futuro, cara, eu vejo um cargo assim, não de liderança, sabe? Eu nunca fui um cara muito que curte inspirar, eu gosto de inspirar e fazer junto com as pessoas. Uhum. Então, eu tô vendo alguma coisa de tipo tomar ponta de uma equipe onde eu consiga inspirar e me manter inspirado a sempre fazer mais. Então, eu estou estudando muito de arquitetura e infra também, não só código. Então, eu estou fazendo um contexto geral assim do que entra o desenvolvimento. Eu acho que eu vou focar muito para a parte de arquitetura de software. Legal. E ajudar a liderar. Fora isso, também estou estudando muito de Scrum, que se diz respeito muito à parte de liderança também, PO, processos e muito inglês, cara, muito inglês. Tô estudando muito inglês, tentando me comunicar com pessoas de fora, tentando conversar com o pessoal de outros países e que não são da área de TI, tá? Que são pessoas comuns, igual a pessoas de outras áreas, varejo, etc., só para me exercitar. Então, eu tô tentando abrir minha mente para além da codificação. Tô tentando abrir minha mente para que eu possa cativar pessoas no que se diz respeito ao profissional delas e poder tomar um espaço maior, além de ficar sentado só escrevendo código. Isso não é ruim, é maravilhoso, é o que paga minhas contas, mas é a minha vontade, é tomar ponta de uma equipe e poder ser alguém que possa ser lembrado.
Pô, massa, Léo, massa mesmo. Chegando aqui no final da nossa entrevista, além dessas dicas que você já passou aqui, tem mais alguma coisa que você possa falar para quem está começando, para quem está pensando ainda em começar no desenvolvimento?
Olha, tem algumas coisas sim, eu estava pensando nisso. Na verdade, eu acompanho aqui o seu trabalho. E show. Eu já até pensei em algumas coisas sobre o que eu iria falar, infelizmente eu não consegui anotar nenhuma. Mas uma das coisas que eu com certeza recomendaria é abrir a mente. Abra a mente e sempre aceite críticas. Mesmo que essas críticas, galera, elas sejam duras, tá? Às vezes você vai ter um chefe que vai ser um pouco mais leviano. Às vezes você vai ter um chefe com um jeito um pouco mais grosso. Mas saibam filtrar, tá? Aceite as críticas, principalmente na questão do código. Nós estamos assim, vocês vão estar iniciando, e nós que já temos um pouquinho mais de tempo, a gente sempre avalia código. E vocês que estão iniciando, é muito comum vocês não fazerem da forma mais adequada ou da forma da empresa, tá? Às vezes vocês fazem alguns cursos que dizem que você tem que fazer a variável da forma A ou o método da forma A, mas a empresa vai te exigir um padrão que precisa ser atendido. Pode não ser o melhor, mas é o que a empresa exige. Então abram a mente, tipo, aceitem as críticas, saibam trabalhar em cima delas e como se tornar profissionais melhores com as críticas que vocês estão recebendo. E cara iniciante, eu tenho uma notícia para você, pode não ser boa, mas eu acho maravilhoso, é que você sempre vai ser um iniciante, e eu falo por quê. Porque nesse mundo de tecnologia, para quem está começando agora, é que nem eu falei, existe uma sopa de letrinhas que vocês vão ter que aprender. E isso não é ruim, isso é bom. Um sinal que vocês sempre vão estar em constante evolução. E vocês sempre vão ser iniciantes, porque vocês sempre vão ter que começar do zero em algum ponto. Muitos amigos meus já têm mais de 10 anos de experiência na área de TI, e eles sempre começam do zero numa linguagem nova, começam do zero num framework novo. Por exemplo, eu agora, eu trabalho com React Native e .NET Core. Na minha antiga empresa, eu tive que trabalhar com Node, e eu sempre fui fã de .NET, então abri a minha mente para aprender do zero. E existem pessoas com mais de 20 anos de carreira que era da época do Delphi, teve que começar do zero. Então, de alguma forma, em um certo contexto, nós, dessa área, sempre seremos iniciantes quando o assunto é tecnologia, e não tem jeito. E considerem isso de uma forma boa, porque aprender é evoluir. E você, como ser humano, nessa área, tem a obrigação de manter o respeito pela palavra inovação. E bem-vindo à programação, a arte de inovar, tá? E outra é que trabalhe em equipe. Trabalhe sempre o seu lado pessoal referente a outras pessoas, tá? Porque hoje em dia, dificilmente você vai começar na área trabalhando sozinho, tá? Você vai começar trabalhando com equipes, e essas equipes, elas vão falar com você sobre código, vão alinhar com você sobre projetos, regras de negócio, e aprenda Git, tá bom? GitHub, Git... GitLab, essas plataformas aí de gerenciamento de código fonte, porque com certeza, se vocês vão começar, vocês vão trabalhar em equipe e essas equipes vão exigir Git de vocês. E eu acho que a última dica é o que eu tenho aplicado pra mim, tá? Quebrem o estereótipo do nerd programador, pelo menos parte dele. O que eu quero dizer com isso, antes que alguém quebre minha cara aqui e comece a me xingar, esse não é louco, como assim ele tá falando mal de nerd, sendo que ele trabalha numa área mó nerd. Cara, eu sou muito nerd, eu amo estudar, amo ficar acordado até tarde, mas o que eu quero dizer com quebrar um estereótipo do nerd programador? É aquele cara que fica virando as noites acordados, muitas vezes sem necessidade, pedindo hora extras pra trabalhar. Cara, o mundo não é feito de pizza e trabalho. se exercite, sai um pouco, existe vida lá fora, tá? Eu mesmo, eu tive muito problema com estresse e ansiedade, inclusive uma antiga equipe minha, eles tinham um marcador de tempo para marcar quanto tempo eu conseguia ficar sem ficar puto, tá ligado?
Eu soube dessa história aí, hein?
É, então, eles falavam assim, mano, é sério, eu vi alguma coisa que não me agradava, pra mim já era o fim do mundo. Por exemplo, teve um dia que acabou a luz no escritório da onde eu trabalhei, e pra mim acabou o dia. Eu falei, mano, não acredito, perdi o código, eu não fiz commit e tal. E não era pra tanto isso. Resultado de quê? Resultado de tanto tempo trabalhando, sem descansar, sem sair um pouco, entendeu? Então, quebra o estereótipo do nerd programador que tem que ficar à base do café, pizza e programando sem vida. Vivam um pouco, é claro que isso é uma coisa pessoal, mas procurem manter corpo e mente saudável. Vocês vão ver que já é comprovado, a efetividade no trabalho de vocês melhoram, o sono de vocês vão melhorar bastante, e a vida não é só trabalho. Eu digo isso porque essa área exige muito isso. Claro que muitas vezes vocês vão ficar acordados à noite e trabalhando para subir projeto no servidor e chefe falando um monte de coisas para vocês, mas se vocês não estiverem vivos, quem vão pagar as contas? Então, mantenham a saúde em dia.
Pô, muito massa. Léo, essas dicas aí não é só para quem tá começando, né? Para quem já tá na área, para quem pensa em começar. Muito massa, muito esclarecedor aí tua fala pra gente aqui no final. Queria te agradecer, a entrevista foi muito legal. Obrigado aí, véio, por participar.
Cara, eu que agradeço a oportunidade. Pra mim é uma honra tá conversando contigo. Queria parabenizar o teu trabalho, a oportunidade que tu tá dando e pras pessoas que estão começando agora, trazendo pessoas iniciantes e pessoas com tempo na área. E que continue contribuindo com o Open Source e com a comunidade, inspirando essa galera que tá por vir aí, tá? Esperamos ainda construir uma comunidade ainda maior, ainda mais forte de desenvolvedores, sem preconceitos e sem padrões de linguagens de código. Pelo amor de Deus, galera, esqueçam que a linguagem A é melhor que a linguagem B. Vamos lutar pela inovação, pela tecnologia, beleza?
É isso aí, tamo junto. Valeu, Léo.
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.